O Piara Bosch, jornalista, é o convidado e esse evento é uma live hoje a partir das 19 horas no canal da Unesc TV pelo YouTube. Vamos conversar um pouco mais sobre esse evento e o seu conteúdo com Jonathan Correa Becker, professor da Escola de Comunicação e mestrando da Unesc. Professor Jonathan, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, já uma preparação para o evento de logo mais, 19 horas, com o convidado, o Piara Bosch, né? Um profissional de jornalismo renomado, uma vasta experiência, que hoje será dividida com os profissionais, né, da Unesc, mas também com aqueles que estão cursando a carreira de jornalismo, né, professor?
Isso mesmo. O Piara, ele é colunista político, né? Escreve para o Diário Catarinense, para o portal NSC Total. E ao longo dos últimos meses, nós temos trazido diversos nomes, né, de relevância para o mercado, tanto para o jornalismo quanto para a publicidade. E essa é a quinta edição já do EcoCria Talks, que é um evento gratuito, né, um evento que é transmitido ao vivo pelo canal da Unesc TV no YouTube. E eu acredito que hoje a gente vai ter um bate-papo bem bacana sobre jornalismo político e mídias sociais, que é um tema bastante relevante até para o momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de muita polarização, de muita fake news, e entender melhor esse contexto e como as redes sociais podem proporcionar um debate um pouco mais equilibrado, um pouco mais construtivo para a nossa sociedade.
Muito bem. São vários objetivos, né, professor? Mas destacando os principais, fique à vontade, aprofundando um pouquinho mais os temas de hoje.
O bate-papo ele vai ser, na verdade, em formato de uma sabatina, né? Então nós vamos fazer alguns questionamentos para o Piara sobre como evoluiu essa participação das redes sociais no jornalismo ao longo dos anos. O Piara conta que quando ele começou na redação do ND, por exemplo, tinha um computador só para toda a redação, um computador conectado à internet. Né? E olha que o Piara é um profissional bastante jovem até. Então, o que a gente quer mostrar hoje é um pouco dessa evolução das redes sociais no jornalismo político. Então, contar um pouco sobre essa evolução, sobre como as redes sociais elas podem ajudar a pautar, né, o debate sobre o desenvolvimento de políticas públicas, o debate eleitoral, como que a gente deve estar atento, né, para não cair, não propagar as fake news, né, entender um pouco mais sobre esse cenário de polarização, que na verdade não é produtivo, né, para nossa democracia, e entender o papel do jornalista e do profissional de comunicação em geral em todo esse contexto, né? Eu acho que o Piara é hoje, dentre os colunistas políticos do nosso estado, um dos que mais se destaca pela qualidade, pela forma como ele faz essas notícias, uma forma mais leve, mais jovem, né? Eu acho que vai ser um debate bastante produtivo para todo mundo que quiser participar. Vai ser
Professor.
hoje, né, nessa quinta-feira, às 19 horas, no canal da Unesc TV no YouTube. É um evento gratuito e aberto a toda a comunidade regional.
Professor, aproveitando a sua fala aqui no programa, né, comparando a didática jornalística, o ambiente, da faculdade, né, a teoria acadêmica e o mundo real entre a teoria e a prática, né? Também, certamente, vocês, já que meio que vacinam, né, o profissional para que ele chegue e se prepare para aquilo que ele vai encontrar também aqui fora da universidade, né, professor?
Sim, com certeza. Por isso nós trazemos muitos profissionais do mercado, né, para conversar com esses alunos, contar suas experiências. Nós temos inúmeros projetos, embora a escola seja bastante nova, né, a EcoCria seja bastante nova. Ela foi lançada no mês de outubro do ano passado, mas nós já estamos com uma turma aí bem grande rodando de jornalismo, de comunicação digital e de publicidade e propaganda. Agora, nesse início, eles iniciam todos juntos, né? E então nós temos diversos projetos para aproximar a academia do mercado, trazer esses profissionais para conversar com os nossos estudantes. Nós formamos uma matriz curricular que é exclusiva na região, que é muito atualizada, traz temas muito interessantes e relevantes, né, como conteúdo, toda a parte digital, que eu acho que falta, ou faltava, pelo menos, na maioria dos cursos de comunicação social. Isso eu digo na maioria dos cursos que a gente conhece, né, os mais tradicionais, isso até a nível de Brasil. Então, trouxemos temas muito atuais. O estudante ele pode desenvolver o seu portfólio para se preparar, até para ter uma maior empregabilidade quando ele for buscar uma vaga, né, de emprego aí no mercado, ou buscar clientes como um assessor de imprensa independente, enfim. E também o estudante ele vai conquistando diversas certificações específicas em determinados temas. Então, ao longo do curso, o estudante de jornalismo, por exemplo, ele vai ter um certificado específico de social media, ele vai ter um certificado específico de planejamento de comunicação, ele vai ter um certificado específico de produção audiovisual. Então, tudo isso vai enriquecendo e trazendo uma experiência formativa muito diferenciada, que é o que a gente tenta fazer aqui na Ecopria Unesp.
Professor, o jornalista hoje, ele está atuando bastante também no meio político, né? E aí ele tem que estar muito, muito ligado nas tendências. No passado, uma máquina de escrever e alguns bons pensamentos, umas boas ideias, resultavam numa boa matéria, uma boa pauta. Hoje ele tem que dominar muitas ferramentas para trabalhar também com imagens e criar um bom network, né?
Com certeza, com certeza. Hoje o profissional ele tem que estar atento a todas essas ferramentas. É uma dificuldade porque as ferramentas elas mudam muito, né? Então, o profissional ele tem que entender de social media, ele tem que entender como ouvir o público, né? Tem as ferramentas de social listening, que são ferramentas para ouvir o que as pessoas postam no Twitter, por exemplo. Tem todas as ferramentas de métricas, de monitoramento. Então, só essa parte tecnológica em si só já é um grande desafio. Mas, além disso, eu acho que evoluiu muito a forma do conteúdo, né? O formato do conteúdo. Hoje, o vídeo ele é cada vez mais importante, ele é o que mais dá retorno em questão de engajamento nas mídias sociais. Então, toda essa questão das lives, da produção de stories, da produção de reels, da produção de vídeos para o IGTV, para o YouTube, produção de podcast para o Spotify, para as inúmeras outras ferramentas de streaming, tudo isso é cada vez mais relevante e muda um pouco do perfil, né? Porque antes o jornalista, ele saía da universidade pensando talvez que a sua única opção, embora essa opção ainda existe e o rádio, a gente sabe, a TV, continuam muito fortes, né? No sentido do jornalismo profissional, do jornalismo de qualidade, ainda são uma referência muito forte. Mas hoje o estudante ele ganha novas opções, né? A opção de ele produzir o próprio conteúdo, de ele produzir conteúdo para as mídias sociais, novas possibilidades dentro da assessoria, dentro das empresas também que estão se abrindo para essa parte de assessoria de imprensa e comunicação digital. Então, o mercado, eu acredito que ele vem se abrindo para receber cada vez mais profissionais, mas sempre e cada vez mais com qualidade, né?
Doutor, professor, como é que vocês lidam, né, com esse cenário, com essa indústria de fake news no Brasil? Há uma indústria, né, que cria notícias falsas, há uma outra que tenta desmentir, né? Há aqueles que trabalham para transformar uma mentira em verdade e a verdade em mentira. E aí, no meio disso tudo, fica a sociedade sem saber em quem acreditar. Ou seja, também por parte da sociedade, a necessidade de pesquisar muito para realmente tentar identificar o que é verdade e o que não é, né?
Sim, com certeza, Jair. Eu costumo dizer que as pessoas que elas propagam, que elas compartilham as fake news, elas, na maioria das vezes, fazem isso sem uma má intenção, né? Uhum. A maioria das fake news que eu recebo, eu vou ser bem sincero, são muitas vezes no grupo da família, no grupo de amigos, e o pessoal já manda para dizer, olha, eu recebi isso daqui, achei meio estranho, tu pode dar uma olhada para mim se é verdade?
Uhum.
E tem algumas que elas são realmente absurdas, né? Por exemplo, que uma vacina vai vir com um microchip de vigilância, ou enfim. E tem outras que, de fato, elas parecem muito verdade, né? Elas citam um médico, digamos, Dr. Drauzio Varella, afirma isso, aquilo. E nem sempre essas notícias são verdadeiras, ou muitas vezes elas são distorcidas. O que eu recomendo sempre para os nossos alunos, e as fake news são um debate constante, agora eu estou trabalhando com eles na disciplina de teorias da comunicação, a gente vem falando muito sobre isso, porque é um tema muito atual, tomar cuidado, por exemplo, em verificar qual o veículo de imprensa, o veículo de comunicação que publicou essa notícia, se é um veículo realmente de credibilidade, se essa matéria ela está assinada por um jornalista, se contém erros de português, se a matéria tem data, né? Então são uma série de pontos, assim, até no meu Instagram, hoje eu publiquei alguns stories sobre isso, inclusive marquei algumas das agências de verificação de notícias, né? Então, o que acontece? Eu recomendo às pessoas dar uma pesquisada nessas agências, tem uma série delas, agência pública, aos fatos, fato ou fake, existe uma série de agências dessas de verificação, e verificar se essa notícia de fato ela já foi publicada lá, né, como fake news ou como verdadeira, e na dúvida também há a possibilidade de enviar esse link para essas agências, né? Então elas demoram às vezes algumas horas para responder, mas elas respondem dizendo se é real ou se é fake, fazem esse trabalho de verificação, que muitas vezes no dia a dia do jornalismo a gente sabe que é um pouco difícil, né, verificar todas as fontes, principalmente num contexto mais nacional ou no que diz respeito à ciência. E o que eu recomendo para as pessoas é isso, é estarem atentas, de fato, prestarem atenção nesses pontos que são mais ou menos comuns das fake news e, na dúvida, não compartilhar.
Professor Jonathan, os meios de comunicação locais e regionais ganharam credibilidade nesses tempos de pandemia?
Muita credibilidade. Eu acho que a rádio e a TV, principalmente, né, elas conseguiram se posicionar como uma referência, né, em jornalismo, de fato, em jornalismo profissional, em informação de qualidade. Eu acho que as pessoas, há alguns anos a gente via uma tendência muito forte de que as pessoas se informassem cada vez mais pelo WhatsApp, pelas mídias sociais e não acreditassem mais tanto assim no jornalismo profissional, né? E aí a gente começou a perceber que com toda essa disseminação de fake news que ainda existe, né, a gente não pode negar, mas que as pessoas voltaram de novo os olhares, né, para o jornalismo profissional, o jornalismo dos veículos já mais consolidados, né, como é o caso da Rádio Marconi, como é o caso das grandes rádios. É claro que a gente sabe que, às vezes, dependendo da linha editorial de um veículo ou outro, é adotado, né, um certo posicionamento em alguns casos. Mas mesmo assim, eu acredito que o jornalismo profissional ele tem muito valor e ele é muito importante para que a gente possa distinguir o que é fato de verdade do que é opinião.
Muito bem. Professor, para encerrar, vamos relembrar aqui, hoje, 19 horas, como as pessoas fazem para assistir. E antes que eu esqueça, o acadêmico Marcos manda um alô para você, dizendo, esse é o meu professor da Unesc.
Ô, Marcos, grande abraço, nosso aluno querido.
Então, hoje, 19 horas, né, professor?
Isso, hoje às 19 horas. Vocês, se puderem participar, hoje às 19 horas, no canal da Unesco TV no YouTube.
Muito bem. Professor de jornalismo, Jonathan, muito obrigado, um forte abraço, muito sucesso em mais um evento importante, né, para toda a nação acadêmica aqui da Unesc, né, os interessados, enfim, os pais também podem assistir. Enfim, é um evento aberto, portanto, disponível a todos. Obrigado, uma excelente quinta-feira.
Obrigado, Jair. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.